Conforme já destacamos aqui no programa Bom Dia Cidade, ao transcurso da semana passada, está em fase final de tramitação na Câmara de Vereadores, projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que altera artigo do Estatuto do Servidor Público Municipal que dispõe sobre a compensação de horário de trabalho dos servidores. A administração municipal justifica em seu projeto que a implantação do banco de horas no âmbito do Serviço Público Municipal de Lagoa Vermelha tem como objetivo proporcionar a realização de serviços extraordinários com a possibilidade de compensação de horário. Na quinta-feira, o Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha promoveu a Assembleia na Câmara de Vereadores para debater o assunto. Esteve presente o secretário municipal da administração, Ricardo Valtric Nunes, no sentido de esclarecer, dirimir dúvidas por parte dos funcionários públicos municipais. Nós vamos contar com a participação aqui em nosso programa do presidente do Sindicato dos Municipais, mais uma vez, nos dando a honra da sua presença aqui no programa Bom Dia Cidade, Ivolmir Minosso. Bom dia, meu caro presidente.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes. Como tu já comentaste, então, é um projeto de lei que foi um pouco, talvez um pouco polêmico aí nas últimas semanas, mas nós, então, achamos por bem em atender aos nossos servidores e chamar, então, essa assembleia para quinta-feira, então, para não deixar nenhuma dúvida, tanto para os servidores, quanto para o executivo e também para o legislativo. Então, pelo que eu até acompanhei a pauta da sessão da Câmara de hoje, esse projeto continua na pauta. Sim. Então,
Ser apreciado hoje?
É bem provável, ele vai ser, pelo que a gente tem a informação, a gente não tem muito conhecimento do regimento da Câmara ali, mas ele tem que ser decidido hoje, eu acho que, ou votação, ou rejeição, sei lá.
Tem que ter uma decisão hoje.
Tem que ter uma decisão hoje, então, é por isso que nós, quinta-feiras, então, chamamos essa assembleia. E colocamos então à disposição da administração para que pudesse fazer esses esclarecimentos aos nossos servidores, até porque surgiu muito informações meio desencontradas.
Na semana passada foi um festival de informações desencontradas, nem todas verdadeiras. Uma delas, inclusive, a de que, no caso, o presidente Ivolmir teria elaborado o projeto, teria enviado o projeto para a Câmara de Vereadores. Nem tem como fazer isso.
Que bom que nós tivéssemos essa competência, né? Se tivesse esse poder de mandar para a Câmara, eu acredito que não, assim, ó, certamente não seria desse teor o projeto, mas enfim. Por essas informações e por essas conversas paralelas que a gente teve aí, até muitas, que nem tu diz, desencontradas e totalmente fora da realidade, a gente então, para não ter nenhum problema quanto ao executivo, quanto à questão do legislativo também, a gente convocou essa assembleia para exatamente tirar todas as dúvidas. Tu estava presente e acompanhou a Assembleia, o secretário da administração, ele explicou, colocou o ponto de vista da administração em cima do projeto. Uma semana ali antes, a Câmara de Vereadores chamou os servidores ali e colocou o ponto de vista dos vereadores e da Câmara de Vereadores, enfim, dos vereadores que estavam presentes naquela reunião. E aí o que cabe a nós agora? Eu acho que ficou bem claro, tanto para a administração quanto para o legislativo, a questão da vontade do servidor, né? Então acho que aí deixou bem claro essas coisas, não temos mais dúvidas. Esperamos para ver então se a vontade do servidor ela vai prevalecer hoje, então, durante a sessão da Câmara.
Entende que as explicações, os esclarecimentos por parte do secretário municipal da administração, o Ricardo Valtric Nunes, foram bem convincentes, foram bem claras, o pessoal ficou satisfeito?
Olha, Ademar, como estou acompanhando, assim, houve bastante questionamento.
Exatamente.
Tá? Houve, e realmente a gente Eu concordo com o servidor, assim, ó, que tem que ter bem, tem que estar bem esclarecido para não deixar dúvida. Porque a gente, assim, ó, nos últimos anos a gente perdeu muito, a categoria perdeu muito nesse sentido de direitos que a gente tinha e nos retiraram. Então, é que nem surgiu aquela frase na Assembleia, né? Diz como é que é, gato queimado com água quente tem medo da água fria, né? Então, assim, ó, a gente tem esse receio. Isso não tiramos a razão e a gente está ali para defender justamente isso, defender esses interesses dos servidores e é o que nós fizemos, né? Então, o secretário colocou, houve vários questionamentos, o secretário colocou a posição da administração, inclusive ele foi... No momento lá, acho que tu se recorda, ele foi meio enfático que não retiraria o projeto, né?
Sim.
E realmente, esse projeto está em pauta, então... Mas nós fizemos a nossa parte, encaminhamos o documental, encaminhamos cópia da ata, tudo para a administração para que ele tirasse. Esse que era o pedido da Assembleia, para a administração retirar esse projeto, para voltar depois com um debate mais amplo com os nossos servidores. Então, esse projeto foi... É que nem tu diz, que bom que nós pudéssemos fazer o projeto, né? Porque se nós tivéssemos debatido esse projeto antes e ter colocado todos esses pontos para não deixar nenhuma dúvida, não deixar assim, possíveis interpretações, seria muito diferente. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos que esse projeto passe por nós antes, passe para todos os servidores e a gente debata com a administração e depois sim ele vai para a Câmara para ser apreciado também pela Câmara. Então, esse foi a grande solicitação da Assembleia, né?
Exatamente. Que se retirasse o projeto para um debate mais amplo.
Exatamente. Então, foi o que nós fizemos, então, e uns vereadores na reunião anterior lá com o pessoal da coisa já se comprometeram com os servidores nossos desse projeto não passar em como ele está. Então, e isso mesmo nós já tinha, o sindicato já tinha colocado, oficiado a Câmara de Vereadores, que da maneira que o Executivo mandou o projeto, nós não concordaríamos, nós queríamos mudanças e colocamos as sugestões de mudanças. Enfim, então agora está hoje para decidir o que vai acontecer com esse projeto.
Agora, conforme informou anteriormente, Volmir, ou ele é aprovado ou é rejeitado hoje.
Ele pode ser...
Ou pode alguém solicitar vistas.
Pode alguém solicitar vistas, pode alguém propor emendas, pode, entende, pode ser rejeitado, pode ser arquivado. Isso é agora está, assim, ó, é a sessão de hoje que vai definir, então, o rumo desse projeto.
Né? Qual é o maior temor dos funcionários públicos municipais com relação a esse projeto?
Olha, Ademar, o temor que todos nós...
Porque teremos, foi espalhado, disseminado na semana passada.
É de que
isso chegou a boa parcela do funcionalismo público municipal, de que, na verdade, a prefeitura não queria pagar hora extra.
Não, na verdade, assim, ó, esse projeto ele não extingue hora extra. Hora extra é outra história.
Outro
artigo, é outra história que não está nesse artigo. Esse artigo, ele poderia estar beneficiando nós, e pode estar beneficiando nós, é quando ele passa de você fazer a carga horária semanal, você passa a propor lá em 6 meses.
Isso não, e daí, só a título de esclarecimento, Ivolmir, o próprio secretário municipal da administração foi enfático, e com toda a razão, não existe essa possibilidade. Hora extra é algo que existe na Constituição Federal?
Exatamente. Entendemos, eu consultei o jurídico nosso e vários advogados e disseram assim, ó, hora extra não tem nada a ver com isso. Tá?
Exatamente.
Hora extra é outra lei, inclusive no próximo estatuto nosso diz a questão das horas extras no artigo 53. Então, isso é muito bem claro. Então, não existe, por esse artigo aqui, fazer com que a prefeitura não pague hora extra. Não existe. Né? Existe, sim, a possibilidade da administração, por exemplo, passando esse projeto da maneira que a administração colocou, não da maneira que o sindicato colocou, é de que a administração regulamenta isso aí por um decreto. Né? Uhum. E aí, sim, nesse decreto você vai explicar como será a compensação ou será implantado o sistema de compensação e como será o banco de horas. Né? Mas nada a ver com a hora extra. A hora extra, se cria um limite e aquele limite o funcionário vai receber em dinheiro.
Exato.
Né? E mais uma, se o funcionário não quiser aderir ao sistema, né, não quiser aderir ao banco de horas, ou as horas que ele vai fazer, ele vai receber, ele tem que receber, ele Exato. Tem direito de receber.
E consta no próprio projeto se ele quer receber ou se quer usufruir de uma folga.
Exatamente, então o funcionário ele tem que fazer um acordo. O que, que é o acordo? É nós fazer um contrato entre duas partes e que as duas partes concordem. Essa é a nossa interpretação. Né? Mas, como eu disse, assim, ó, a gente, o receio de que venha um decreto que dizendo que te limita uma carga horária muito baixa durante a semana, durante o mês, enfim, para hora extras, e aí o funcionário ele não consegue, ou ele é convocado, e aí ele a tendência ele tem que largar no banco de horas porque ele não consegue receber mais que aquela quantia de horas. Aí até na Assembleia ali, o secretário se comprometeu, né, em, se for aprovado esse projeto de lei, ele se comprometeu por lei ou por decreto não fazer nada sem antes passar pelo sindicato. Então isso deu uma segurança maior se porventura esse projeto for aprovado, né, que eu acredito que acho que não, mas enfim, se porventura ele for aprovado, o secretário da administração, ele se comprometeu perante a Assembleia de não fazer ou não publicar, não fazer um decreto ou encaminhar a lei, ou antes de encaminhar essa lei, passar toda para avaliação do servidor e aí encaminhar isso já com todos os itens, todos os pontos já esclarecidos e de concordância das duas partes, então do servidor e da administração. Eu acredito assim, Ademar, e tenho a oportunidade e digo isso para todos. O banco de horas no serviço público, eu acho que nós não vamos escapar, isso vai mais cedo, mais tarde, eu acho que ele deverá ser implantado, só que assim, tem que regrar, né?
Exato.
Tem que dar os detalhes, tem que regrar, porque a gente não sabe o que pode ser. Hoje é uma administração, esse é o receio de muitos os colegas que colocaram, hoje a administração é de uma maneira, o ano que vem já tem eleição, daí poderá vir outra administração que tem outro pensamento, outra interpretação. E aí,
esse é um dos principais temores dos funcionários municipais.
Exatamente. Então, eu assim, ó, concordo plenamente com isso, com os servidores, porque realmente a gente perdeu muito. Né? E para a gente conseguir conquistar de volta o que a gente perde, é muito difícil. Eu dou um exemplo aqui para todos, a questão da nossa licença-prêmio, que a gente, numa assembleia que o sindicato fez... foi trocado por um salário na questão da folga. Tudo tranquilo, foi a Assembleia que aprovou. Só que ficou sem opção do servidor. Nós conseguimos colocar agora, ficar, continuar recebendo o salário, mas se optar também pela folga. Então, isso já foi uma conquista que nós fizemos, foi árdua, foi difícil a gente convencer a administração. Tivemos que batalhar muito em cima disso, mas pelo menos isso a gente já conseguiu de volta. Né? Então, depois para tu conseguir uma coisa que tu perde, é muito difícil. Né? Então, para não acontecer isso, a gente está se prevendo agora. E eu acho que, em resumo, eu acho que ficou bem claro, tanto para a administração, quanto para o servidor, quanto para a Câmara também, que o que é a vontade do servidor. E aí agora vamos ver o que vai acontecer hoje de noite.
Ah, essa é a expectativa. Os funcionários vão marcar presença na sessão, com certeza.
É assim, ó, é o que a gente chama, né? A gente chama, inclusive a gente falou na Assembleia, e a gente chama o funcionário para que faça um presente, que se faça um presente. Muitos já se manifestaram em procurar os vereadores de sua afinidade para conversar, para ver a opinião do vereador, para ver o que ele está pensando, o que ele interpretou, o que ele... Né? Para daí chegar na hora ali não ter nenhum problema extra aí que vá acontecer alguma coisa diferente.
Agora, algo que merece ser registrado, Ivolmir Minoso, são quantos funcionários públicos municipais ativos, vamos dizer assim?
Ativos, se não me engano, são 680 por aí, mais ou menos.
Sim, né? Tinha pouca gente na Assembleia, né?
Tinha
o pessoal
poucos...
não comparece e depois... Né?
Esse aqui é o problema, né? Entendeu? Nós assim, ó, eu nesses 3 anos que tenho no sindicato...
E sempre foi assim?
Sempre foi assim, e mesmo você com um projeto polêmico desse, o pessoal não vai. Tá? A gente fez uma assembleia para mudança de estatuto, a gente forneceu um almoço gratuito e mais transporte para o pessoal ali, para nós poder dar o coro. Graças a Deus a gente conseguiu, mas assim, ó, a gente teve que dar o almoço. Então, o funcionário público hoje, ele está assim, ó, ah, o fulano vai lá, o que decidirem, ele decide, e para mim é a mesma coisa. Tu vê, nós temos com 489 associados, então nós temos a grande maioria dos nossos servidores públicos são associados ao sindicato. Né? Então, o que cabe a esse servidor? Esse servidor, ele tem, assim, ó, eu não vejo por que que eles não participam, porque é a vida funcional deles. É a questão econômica, que é a questão, enfim, é a vida dele que está sendo discutida por outro colega. Daqui a pouco a ideia do outro colega vai prevalecer na Assembleia e aí, eu não queria que fosse assim. Aí depois vem aquela conversa paralela, né? E isso a gente, assim, ó, lamentavelmente é o que acontece sempre, né? Então... mas infelizmente esses que não foram na Assembleia, eles não, nem direito de reclamar tem, então. Exato. A gente não tem essa preocupação de dizer a Assembleia soberana, ela vai decidir e está decidido
e fim de papo. A Iana, com relação a esse projeto e Volmir Minosso, o Ricardo Valtric Nunes falou na Assembleia e depois ratificou na entrevista concedida à nossa emissora de que essa lei, esse projeto já existe desde 93, ao que parece, só que da forma como se apresenta no momento, é inaplicável para a realidade de hoje.
Não, é assim, a gente sabe, o projeto, esse artigo, ele está na lei que foi criado, o nosso plano, em 93.
93.
Né? 93. Então esse artigo está exatamente com a redação lá, ela nunca foi mudada. E pensando-se assim, ó, pensando-se na questão do banco de horas, realmente esse artigo na redação que ele está, ele dificulta muito a implantação do banco de horas. Uhum. Isso a gente entende. A gente também não é contra a administração, dizer que a administração não vai, que nem a história, não vai pagar hora extra, quer botar banco de horas para não pagar hora extra, é isso aí. A gente também não é contra na visão de que mudar isso para poder implantar esse banco de horas. Né? Só que, claro, é que nem eu falei, nós temos que ver o regramento disso, com os detalhes que vem. Então, por isso que a gente se posicionou na Câmara de Vereadores ali com o nosso ofício, né? não tirando a questão do servidor. Então, isso assim, ó, o servidor tem que estar sempre em primeiro lugar e sempre em acordo com o que ele está fazendo. Então, é um acordo que o servidor vai fazer se ele vai aderir ou não. Mas, realmente, como ele está, vai ser difícil, eu acho, a questão da implantação desse sistema. Eu não sei agora, vamos ver o que acontece, vamos ver qual é o posicionamento da administração. A gente espera que a administração sente com nós, discuta, debatendo com nós, a gente não é contra, como eu digo assim, ó, falei com vários colegas, inclusive falei na Assembleia também, a maioria dos servidores que se manifestaram, eles não são contra o banco de horas. Né? Uhum. Mas em si a maneira ou o regramento desse banco de horas que tem que ser entendido. Então eu acho que a administração entendeu o nosso recado e nós colocamos isso no papel. Espero que isso reflita e a administração nos procure então para realmente, se for o caso de mudar esse artigo e já com todo o regramento, toda a implantação do sistema, isso eu acho que não haveria nenhum problema.
Isso. Com relação a esse projeto, basicamente seria isso. Agora fica a expectativa de que ele não seja aprovado hoje e para que se possa discutir de uma forma mais ampla essa matéria.
Exatamente.
Quer reforçar o convite, então, para o jantar, né?
Isso. Ademar, assim, ó,
dia 21.
Dia 21, agora, nós temos o nosso jantar, tá? De confraternização e do servidor público. Ele é na Associação dos Motoristas, então ele vai ter praticamente assim, o associado ele nos contribui com R$10, mas depois ele pega em
bebida.
Então ele sai ele sai de graça, ele não sai, vai pagar nada, e inclusive ele vai ganhar porque a bebida é preço de custo, então não tem problema nenhum. E se tiver mais, assim, ó, a gente quer levar mais pessoas que não sejam sócios e que sejam da família, a gente também abriu num preço, acho que até não muito, muito além, porque a gente colocou R$35 por uma janta com churrasco, então, e mais um, depois tem também tem música, então você vai poder ter um jantar dançante por R$35 com churrasco, eu acho que está dentro da realidade, né?
Verdade, verdade.
Então, a gente reforça, então, para todos os nossos colegas que participem, que vão buscar esses ingressos. A gente está com os ingressos em praticamente todas as secretarias, na Câmara de Vereadores, aqui no protocolo da Prefeitura, com a telefonista, e com nós da diretoria, a gente está sempre andando por aí, está sempre com os ingressos junto. Então, que participem, que venham. E assim, ó, essa parte de confraternização também é boa, é saudável, porque você vai fazendo uma integração entre os colegas, e até essa integração ela visa muito é chamar mais, é unir mais a categoria, né? Então isso é para nós, a gente coloca e coloca na maneira em de que o servidor ele tem que estar unido para poder conseguir algumas coisas de bom, porque senão é complicado.
Ok. A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do Ivolmir Minosso, tem algo mais a acrescentar, né?
Ademar, assim, ó, só aproveitando, desculpe, eu não sei como é que nós temos de horário, mas assim, a sexta-feira, então, agora a administração publicou o turno único. Né?
Ah, sim.
Isso é muito interessante e muito bom, e importante que as pessoas saibam, que os funcionários saibam, para não sair as conversas distorcidas. E essas sim. Conversas distorcidas que eu tenho um pouco de receio, porque não é do meu feitio, tá? Então, no artigo 2º desse decreto, onde que consta a Secretaria Municipal de Saúde, ali com os ESFs, tá? Com o Lar do Idoso e CRAS, a gente conseguiu conversei com diretamente com o prefeito, tá? E colocamos isso à prova, tá? Então nunca tinha feito turno único na saúde. Isso é uma coisa que não se dá para fazer.
É um
não,
serviço, né? Essencial.
Exatamente. Mas aí qual é a proposta que a gente fez à administração? Experimenta, testa. Aí programamos e fizemos, então, o prefeito, através do secretário de saúde também, colocamos essas 2 semanas, praticamente do dia 23 até o dia 3 de janeiro, para que façam o turno único na Secretaria de Saúde, nos ESFs e no CAPS, enfim, nas unidades. Mas eu
de 26 de dezembro a 3 de janeiro.
É, de 23 a 3 de janeiro.
Ah, não, 23.
23 de dezembro a 3 de janeiro, tá? Aí eu coloco assim, ó, qual é o argumento que a gente chegou para o prefeito e disse por que que nós queríamos que se implantasse isso? É para passar a responsabilidade para o servidor público, tá? Então, o servidor público da unidade, ele tem toda a responsabilidade, isso eu chamo de responsabilidade, de se organizar, tá? Para atender toda aquela demanda que ele tem, tá? No horário previsto, que é das 7 a 1. Né? Então, aí é que entra o poder da administração em passar a responsabilidade ao servidor, e o servidor mostrar que realmente é capaz, que realmente é responsável, que realmente pode fazer, né? Então, esse é um teste, tá? Eu sei que às vezes tem muitas pessoas que vão criticar isso, né? Mas o que a gente quer, eu já passei em alguns locais, até o dia 23 vou passar em todos. Tá? E já agora aproveitando esse momento para repassar aos nossos colegas que estão nos ouvindo, então, que a responsabilidade é única e exclusiva do nosso servidor. Se funcionar, se adaptarem, se funcionar bem de acordo e não tiver nenhum problema, provavelmente no ano que vem a gente tem a possibilidade de chegar e pedir novamente, ou nas próximas administrações. Se não, se tiver problema, aí a gente simplesmente vai cumprir a lei e deu. Não tem problema nenhum. Então, essa foi a nossa proposta para a administração. A administração aceitou isso. Estamos colocando, está aqui, já está decretado, está publicado. Então, agora só depende de nós, servidores públicos, que estão nessas unidades.
Verdade. Então, clareando bem, repetindo, A partir de hoje, turno único, né, das 7 às 13 horas. Na área da saúde, o turno único será de 23 de dezembro a 3 de janeiro.
Isso nos postos do SF, no CAPS, né, a ordem administrativa da Secretaria de Saúde, daí ela entra como todo o administrativo da Prefeitura, né? Então,
porque a princípio a área da saúde ficou excluída do turno único.
Isso, né? Mas a questão administrativa daí ela entra sempre junto.
Sim.
E os setores então de atendimento, esses nunca foram incluídos. Uhum. Então essa é a grande novidade. Isso é o que aconteceu e eu quero deixar bem claro por que que aconteceu. Porque nós chamamos a administração e colocamos para que repasse essa responsabilidade do servidor para que isso funcione a contento da população. Então vai ser uma novidade até para a população, exato, até para o servidor. Então nós estamos aí, vamos chamar um teste para ver se isso aí vai funcionar.
É, vai ser uma experiência. E de uma forma geral, o turno único vai até?
Vai até 14 de fevereiro. Né? Se não estou enganado aqui, até 14. Ele começa hoje, está começando hoje e vai até 14 de fevereiro. Claro, tem a Secretaria de Saúde com essas peculiaridades, tem a Secretaria de Obras, tem a Secretaria de Ação Social, né? Tem vários setores que têm as suas
particularidades.
Mas isso está bem explicado no decreto, então eu só queria reforçar essa questão da saúde, porque a saúde é algo novo, né? Nunca tinha sido feito isso na parte da saúde. Então eu acho que é bom saber, o servidor saber de onde que partiu, como partiu e o que vai acontecer se der certo ou der errado, daí de quem é a passar a responsabilidade para o servidor.
Ok.